10 horas e 35 minutos, quarta-feira, 7 de setembro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações de todo dia aqui do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Aqui em Curitiba, após 2 anos de períodos mais críticos da pandemia, os desfiles de 7 de setembro retornaram à cidade na manhã de hoje, mesmo com o tempo fechado, frio e chuva. Muitas pessoas acompanham a programação. Nós falamos sobre isso no início do nosso jornal, a Sheila Pessoa acompanhando de lá. E em meio a esse momento, ouvintes, uma notícia triste. Justamente quando estava a caminho do Centro Cívico da capital paranaense para participar da programação, um militar de 19 anos da Força Aérea morreu em um acidente de carro. Quem tem os detalhes é a Marina Prota.
Um acidente envolvendo 4 militares da aeronáutica deixou um jovem morto na manhã desta quarta-feira. A ocorrência foi registrada na Rua das Pedreiras, em Colombo. Segundo o investigador da Polícia Civil, Fábio Silva, a batida aconteceu logo após uma curva acentuada.
Eram 4 militares que estavam indo para o 7 de setembro. Possivelmente, tinha uma curva muito forte ali, sabe? Estavam sentindo Curitiba ali, de Colombo, Curitiba. Talvez, até a segunda perícia ali, eles se perderam na curva e bateram naquele guard-rail ali e se chocaram contra o poste. Possivelmente, até a segunda perícia, isso vai ser alvo de apuração deles. O que faleceu, que é o Daniel, ele estava no banco traseiro direito. Talvez estivesse sem cinto, segundo o perito.
Ainda conforme o investigador, as vítimas teriam ferimentos graves e foram encaminhadas para hospitais de Curitiba. Todos eles eram de Colombo e estariam indo até o desfile em comemoração ao Dia da Independência no Centro Cívico da capital paranaense.
O que estava menos ferido, na verdade, era o motorista, segundo o professor Corpo Bombeiros afirmou no local ali. Os outros estavam bastante ferimentos, segundo ali. Possivelmente o código 3, estado 2 a 3, sabe? Código 2 a 3. A faixa de idade deles é 9 anos, essa é a vítima fatal.
Andressa, esse local é conhecido pelo frequente número de acidentes por conta dessa curva acentuada, fica na região metropolitana de Curitiba, lá em Colombo.
Obrigada, Marina Prota, pelas informações. Agora, vou falar sobre manifestações que estão programadas por todo o país. Você, ouvinte, acompanha na programação da rede CBN os detalhes desde cedo. E aqui na capital também estão programados atos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Vamos até a CBN Ponta Grossa conversar com o Tailan Jairos. Atos estão programados por aí também, Tailan, e o desfile de 7 de setembro acontece normalmente? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Isso mesmo, apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro se organizam aqui em Ponta Grossa também para uma manifestação na tarde desta quarta-feira aqui em Ponta Grossa. Esse ato deve acontecer em uma das principais praças aqui da cidade, a Praça Barão de Guaraúna, conhecida como Praça dos Polacos. Já sobre as comemorações da independência, aproximadamente 10 mil pessoas assistem neste momento ao desfile cívico-militar na Avenida Doutor Vicente Machado, no centro aqui de Ponta Grossa. A concentração de 2.500 pessoas que desfilam hoje começou às 9h20 da manhã. É a retomada do tradicional desfile da Independência do Brasil, depois de 2 anos sem o evento devido à pandemia de Covid-19. Havia, Andressa, a expectativa de cancelamento desse desfile por conta do mau tempo, a previsão de chuvas aqui em Ponta Grossa. No entanto, o céu abriu nesta manhã aqui na cidade e surgiu até um sol tímido no início do desfile. Agora há pouco foi registrada uma pancada de chuva, mas passou rapidamente. Além dos militares, outras 16 instituições participam aqui do evento. Neste ano, o público celebra o bicentenário da independência do Brasil nesta quarta-feira e também tem outro desfile que deve acontecer na semana que vem para comemorar os 199 anos de Ponta Grossa. O desfile de hoje começou por volta das 10 da manhã com a revista das tropas feita pela prefeita e também pelo comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada do Exército Brasileiro aqui em Ponta Grossa e também esse desfile que conta, né, com concentração de veículos da defesa e forças de segurança aqui da cidade. Andressa.
Obrigada, Tailan. Conexão agora é com a CBN Vale do Iguaçu, porque o desfile de 7 de setembro na região foi cancelado. Qual a justificativa, Rafael Peruso? Bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Tudo bem, sim, Andressa? Olha, era um desfile cívico-militar muito aguardado aqui no Vale do Iguaçu, porque nos últimos 2 anos em 2020 e 2021, a pandemia impediu o desfile, mas o tempo não colaborou, Andressa. Desde segunda-feira chove muito por aqui e a organização do evento se viu forçada a cancelar essa comemoração do 7 de setembro, cancelamento esse que foi oficializado hoje cedo. A organização aguardou até amanhã de hoje, mas realmente não haveria condições, porque somente nesta quarta-feira, durante a madrugada e início da manhã, já choveu 30 milímetros, de acordo com informações do CIMEPAR, e a previsão é que continue chovendo no restante do dia. Seriam 98 instituições que participariam do desfile, lembrando que aqui no Vale do Iguaçu participam de forma conjunta os municípios de União da Vitória e de Porto União, que fica do lado catarinense, na divisa entre os dois estados. E segundo a organização do desfile, não foi estipulada uma nova data. Havia expectativa de que o evento fosse remarcado para o final de semana, por exemplo, mas os organizadores decidiram pelo cancelamento definitivo. Ou seja, a comunidade terá que esperar mais um ano para voltar a acompanhar o desfile cívico-militar, que sempre é um grande atrativo aqui nas cidades gêmeas. Outros municípios aqui da região também cancelaram os desfiles. Em Bituruna, a prefeitura divulgou que o desfile vai acontecer em outra data a ser divulgada nos próximos dias. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, Rafael Peruso. Um ótimo dia para você. Lá em Londrina também houve cancelamento do tradicional desfile de 7 de setembro. Cláudia Lima tem as informações. Tudo bem, Cláudia?
Tudo bem, Andressa. Bom dia a você e aos ouvintes também. Devido ao mau tempo, o dia por aqui está bem chuvoso desde cedinho e por isso a prefeitura cancelou o desfile de 7 de setembro, que seria realizado na Avenida Leste-Oeste, tradicionalmente é por lá. Às 9 horas, autoridades estiveram então no local só para participar do hasteamento da bandeira e para o hino nacional. E este seria o primeiro desfile promovido desde o início da pandemia também, por conta do coronavírus, mas agora já vai entrar como terceiro suspenso, né? A estimativa era de que mais de 5 mil pessoas participassem desse evento e mais de 10 mil londrinenses comparecessem para assistir a esse ato, que então foi cancelado no dia de hoje. Andressa.
Cláudia, mudando de editoria, um caso que tem chamado a atenção na região é de ladrões que roubaram uma casa inteira aí em Londrina, levaram portas, janelas, uma estrutura de madeira, de peroba rosa, que está em extinção. Que caso é esse, Cláudia? Conta aqui para os nossos ouvintes.
Pois é, Andressa, literalmente a casa foi roubada. Uma casa inteira, ela foi desmanchada e levada por ladrões aqui em Londrina nessa semana. Segundo os responsáveis, o imóvel era feito de madeira de peroba rosa, um material considerado nobre, e além da madeira, o grupo levou tábuas, portas, janelas e a fiação elétrica. Os vizinhos da casa relatam que presenciaram essa demolição, mas eles achavam que era alguém que tinha alugado ou mesmo comprado imóvel, afinal já tinha placa ali da imobiliária, né? Só depois eles descobriram que a casa havia sido totalmente roubada. Os suspeitos desmancharam o imóvel com a ajuda de um caminhão. O dono da imobiliária, responsável por esse imóvel, ele chegou a colocar uma faixa na frente da casa, depois do ocorrido, pedindo providências. Abre aspas. Esta casa não existe mais. Foi roubada. Isso é um ultraje para Londrina. Autoridades constituídas, isso já passou dos limites. Exigimos providências. Fecha aspas. Isso é o que está escrito na faixa, que inclusive está na frente do imóvel até agora. Segundo ele, não é a primeira vez que isso acontece aqui na cidade, viu, Andressa?
Obrigada, Cláudia Lima, pelas informações. Bom, ainda no setor de segurança pública, falamos agora com o Gilson Aguiar, da CBN Maringá, sobre um caso de violência brutal, impactante. Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de uma mala na região metropolitana de Maringá. Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos que participam do CBN Paraná e bom dia principalmente aos nossos ouvintes. É isso, Andressa. Um corpo ainda sem identificação foi encontrado na manhã de ontem por um grupo de pessoas que trabalhavam numa campanha eleitoral. Eles percorriam as ruas da cidade de Paissandu, no Jardim Novo Centro, e de acordo com a Polícia Militar, uma dessas pessoas entrou dentro da mata e acabou encontrando o corpo, que estava carbonizado, né, como você mesmo falou, dentro de uma mala. Existem marcas, inclusive, no asfalto próximo a essa mata, que mostra que algum objeto foi arrastado. A polícia está investigando, Agora o local está isolado, a perícia está levantando os dados. O delegado que está à frente do caso, que está levantando a investigação, está agora à busca de qual seria a motivação do crime e quem seria o autor. Nesse sentido, a polícia está cruzando informações sobre pessoas desaparecidas da região, inclusive pede informações para quem tenha algum tipo de contato com família ou tenha algum tipo de desconfiança em alguma pessoa desaparecida na cidade de Paissandu e na região. É com você.
Muito obrigada pelas informações, Gilson Aguiar, da CBN Maringá. Bom, o assunto agora é economia. Aqui em Curitiba, falamos há pouco, dentro do nosso jornal local, sobre a expectativa do comércio no litoral, aumento de até 15% nas vendas de produtos e serviços neste feriado prolongado. E a rede hoteleira de Foz do Iguaçu também está otimista e comemorando um bom desempenho da última década. Quem tem as informações é a Franciele Tien, da CBN Cascavel. Tudo bem, Fran? Bom dia para você.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. A recuperação do turismo iguaçuense pós-pandemia da Covid-19 está cada vez mais evidente. Durante o mês de agosto, a rede hoteleira de Foz registrou uma ocupação média de 58% das unidades habitacionais, o maior desde 2021. O número ainda é melhor por conta da característica do mês, tido com um período de baixa temporada. Em agosto, o município recebeu uma série de grandes eventos que impactaram positivamente o resultado, entre os principais, o Rally dos Sertões, que trouxe para a cidade mais de 2 mil pessoas. Para o secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, os eventos se mostraram cada vez mais essenciais para a economia de Foz e podem ainda trazer números melhores nos próximos meses. Em 2022, o número mensal de ocupação está cada vez mais destacado. Os dados indicam que a ocupação média do ano deve ser superior a 2019, quando o resultado foi de 59%. Até o momento, em 8 meses, a média do período registrado foi de 55% da ocupação. E o que nós também destacamos agora pela manhã é o desfile de 7 de setembro, que está chamando a atenção. Assim como o Cascavel está programado para acontecer no fim da tarde de hoje, com participação de 12 mil pessoas desfilando e 40 mil espectadores, Foz do Iguaçu também comemora o bicentenário agora pela manhã. E nesse momento tem o desfile com 4 mil estudantes da rede pública e privada e 600 militares. E é lógico, muitos turistas acompanham a comemoração do bicentenário da independência, principalmente dos países vizinhos, Argentina e Paraguai. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, Franciele Tien, da CBN Cascavel, pelas informações. Bom, agora temos um convidado aqui, pessoal, no CBN Paraná. Acho que ele nunca participou do CBN Paraná ao vivo aqui, Ayrton Batista Júnior. Tudo bem, Tosquinha?
Tudo certo, Andressa. Estou estreando.
Então. Bom, a gente vai encerrar o CBN Paraná de hoje falando sobre uma outra data importante, porque no dia 7 de setembro de 1922 nascia o rádio no Brasil, não é isso, Tusca? Por isso comemoramos aqui o centenário da primeira transmissão radiofônica do país. Antes da participação do Tusquinha, vou soltar uma sonora, um áudio aqui do João Evaristo de Biasi, que é secretário de Estado da Comunicação do Paraná, parabenizando todas as emissoras de rádio difusão do Estado que seguem com grande credibilidade em tempos de fake news. Vamos ouvir.
Olá a todos e a todas aqueles que nos ouvem. Aqui quem está falando é João Evaristo de Biasi. Eu sou secretário de Estado da Comunicação do Governo do Paraná. E peço a sua atenção e o espacinho aí na programação das rádios do nosso Paraná para mandar um abraço muito sincero, uma homenagem muito sincera a todos aqueles que dedicam o seu tempo, a sua vida à radiodifusão. Hoje a gente comemora, nesse 7 de setembro, os 200 anos da independência do Brasil, é verdade, mas também comemoramos os 100 anos da primeira transmissão de rádio no nosso país. E aqui no Paraná, eu preciso deixar esse registro em especial, porque todos os radiodifusores, em especial por meio da AERP, do nosso presidente Kaique, tem sido um veículo de extrema importância e exercício da cidadania dos paranaenses. A rádio está presente em todos os lares, em todos os escritórios, em todas as oficinas, em todos os consultórios, em todos os carros, cada vez mais presente. Com toda essa difusão tecnológica que a gente vive, muitas vezes há uma difusão de informações que provocam muitas vezes mais confusão do que esclarecimento. Isso não se aplica às rádios. A radiodifusão, em especial paranaense, ela tem sido um exemplo para o país de como tratar a informação de forma séria, e o negócio da radiodifusão de forma altamente competitiva. Então, em meu nome, em nome de toda a minha equipe da Secretaria de Comunicação, a gente deseja tudo de bom para todos vocês e que a gente comemore com muito orgulho, sim, os 100 anos da radiodifusão no Brasil, da primeira transmissão de rádio no Brasil. Um abraço a todos.
Fazer rádio é apaixonante, né, Tusquinha? Alguma curiosidade para os nossos ouvintes sobre esse centenário?
Pois é, Andressa. Esse centenário, então, porque no dia 7 de setembro de 1922, na comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada por Edgar Roquette Pinto, transmitiu o discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, na Praça 15, no Rio de Janeiro, e também a apresentação da ópera O Guarani, no Teatro Municipal. Mas vamos ouvir agora um dos momentos mais emocionantes desta história centenária, um dos momentos mais relevantes do radiojornalismo brasileiro. Em 1968, foi ao ar pelas rádios Nacional e Globo do Rio de Janeiro a última edição do noticiário que fez história por quase 3 décadas, o Repórter Esso. Desta edição final, que me faz chorar, Andressa Tavares, a emoção do locutor Roberto Figueiredo, que fazia uma retrospectiva dos acontecimentos mais importantes do período em que o Repórter Esso esteve no ar.
1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.
Ouvimos então o Dr. Roberto Figueiredo indo às lágrimas na última apresentação do Repórter Esso pelas rádios Globo e Nacional do Rio de Janeiro, no dia 31 de dezembro de 1968, claro, a emoção deste radialista, desse jornalista, ao encerrar um noticiário que fez história no rádio aqui no Brasil. Andressa Tavares.
Muito obrigada, Ayrton Batista Júnior, pela participação muito especial aqui no CBN Paraná de hoje. Nós encerramos por aqui o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando aqui a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Até amanhã.